Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Durante este mês, dedicamos-nos neste espaço ao tema da internacionalização e hoje temos connosco Samuel Costa, da Sonix, uma empresa que tem dado passos consolidados em matéria de internacionalização. Samuel, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um gosto tê-lo connosco. A Sonix tem uma trajetória incrível de expansão internacional. Pode contar-nos como é que surgiu a ideia de levar o negócio para fora de Portugal?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Claro que é sempre com muito orgulho que aceitamos estes convites, nomeadamente a mim, que é a sessão que eu faço parte desde o início, com muito gosto. E tanto pessoalmente como em nome da Sonix, é com muito gosto que aderimos à Aiming. Sim, a Sonix é uma empresa exportadora, eu diria que 100% exportadora em tudo que toca a produto acabado, ou seja, nós temos algum negócio nacional, mas sempre relacionado com serviços, toda a nossa produção de produto é 100% exportação. Este percurso já começou na Sonix antes da chegada da minha família à empresa, por isso nós estamos cá desde 2007, já são mais de 15 anos. A empresa vai fazer 60 anos, estamos quase a chegar aos 60 anos. Um percurso sempre marcado inicialmente, numa fase inicial da empresa, pelo mercado nacional, em que a Sonix tem uma marca própria que foi muito conhecida, mas sempre ligada a artigos de interiores, de homem, maioritariamente, mas com um percurso paralelo na área de produto acabado, que depois acabamos por potenciar mais após a nossa chegada, e aí sim fazemos o mercado puramente de exportação de todo o tipo de vestuário, mas estando mais centrado, obviamente, na questão das malhas circulares, que é o core da nossa empresa.
E apostaram em mercados europeus, mas não só. Que outros mercados é que se tornaram aliciantes para vocês e porquê?
Durante este período, o mercado mais próximo sempre foi a Europa, representa ainda cerca de 70% daquilo que nós fazemos hoje, tracionado também pelos nossos clientes, mas também por investimentos nossos e por investidas comerciais. Temos outros mercados, nomeadamente os Estados Unidos e outras regiões, África e Ásia, muito tracionado pelos clientes ainda. Diretamente estamos focados nos Estados Unidos e Europa, é assim que dividimos os nossos esforços comerciais. Na Europa temos clientes que nos acompanham já há mais de 20 anos. Estados Unidos temos clientes recentes com 4, 5 anos, alguns com já relações de 5 anos, e temos outros também dos Estados Unidos e Canadá, mais recentes, que também têm uma representação já grande e que são mercados que para nós são atrativos e apesar das barreiras e atualmente ainda das incertezas que temos quanto ao futuro, relativamente a taxas, que podem no fundo mudar aquilo que era o nosso negócio normal, continuam a ser negócios atrativos, também para não termos uma dependência total da Europa, mas para conseguirmos diversificar e entregar os nossos produtos noutros países.
E no caso da Sonix, como é que adaptaram um modelo de negócio a mercados tão distintos como os Estados Unidos e o mercado africano ou asiático?
Nós temos muitos produtos que são locais, por exemplo, que na Europa não são comuns, ou tão comuns assim, apesar de aos dias de hoje já se conseguir de ter mercado, mas falando, por exemplo, de uma coisa muito técnica como um hijab, nós temos hijabs purificados sistemas ou com propriedades antibacterianas para evitar o odor, para melhorar, por exemplo, as condições de uso das senhoras que usam por causa da pele, com irritações, quebra de cabelo, e é através de produtos que nós desenvolvemos, aqui já numa área de uma empresa que é nossa e que está incubada dentro da Sonix, que é a CS Gaza, temos produtos de nanotecnologia, por exemplo, que conseguimos funcionalizar os tecidos e dar-lhe este tipo de características. Obviamente no mercado europeu não é um produto muito apetecível, pela questão tradicional e pelas nossas crenças religiosas, mas atualmente com a imigração e com a globalização, todos os mercados começam a ter procura por este tipo de produtos. Este é um só exemplo. No caso da África, por exemplo, temos anti-insecto, onde no anti-inseto e repelentes, por exemplo, tem mais procura em países africanos ou sul-americanos, por exemplo. Nós oferecemos muitos produtos, conseguimos felizmente ter a capacidade de adaptar os nossos produtos àquilo que os clientes nos pedem. Por vezes o input é nosso, outras vezes temos o postulado do cliente que nos faz sair da zona de conforto e, por vezes, quando temos os clientes a procurar-nos, nós temos esse desafio de encontrar soluções e ir de encontro aos clientes que procuram, conseguirmos entregar dentro de um prazo satisfatório e a um preço que nos torne competitivos para sermos o fornecedor preferencial.
Algumas empresas têm receio dos custos, dos riscos associados à internacionalização. Qual é a sua opinião sobre isto e como é que aconselharia a que se minimizem os riscos?
O desafio da logística e também das oscilações cambiais, pronto, essa é a preocupação número um, obviamente. Nós tentamos fixar câmbios ou trabalhar com euros. Esse é um dos maiores desafios, eu diria. Na questão das exportações, temos por vezes barreiras alfandegárias que nos limitam, mas também para outros mercados também nos favorecem, porque se houver algum tipo de restrição face, por exemplo, a um produto, ou nós estamos aos dias de hoje ainda mais à frente que alguns países que nos são concorrentes diretos, aqui obviamente estou-me a referir a países asiáticos, em que nós conseguimos estar em conformidade com a legislação de alguns países e outros fornecedores de outras geografias têm alguma dificuldade.
Qual foi o maior obstáculo que enfrentaram na expansão da Sonics para mercados internacionais e como é que lidaram com esses obstáculos?
Nós começamos a fazer nós já temos produções noutros países há mais de 20 anos. Começamos pela Tunísia e hoje em dia já tivemos em várias geografias. Já produzimos no Egito, já produzimos em Marrocos. Atualmente estamos apenas a produzir na Tunísia, China e Bangladesh, mas produtos muito orientados ao cliente, porque por vezes não conseguimos atingir os targets dos clientes cá, as quantidades também são já grandes para a nossa dimensão e optamos por sacrificar margem e conseguirmos manter a relação, fazendo um outsourcing da produção e fazendo as produções offshore. Todo o desenvolvimento é nosso. Conseguimos parcerias locais, algumas empresas, no caso da Tunísia, temos estrutura própria, nos outros países temos só uma estrutura de controlo e fazemos assim produções, o que nos torna também competitivos e que nos permite competir lado a lado com outras geografias. Se não for dessa forma, eu diria que estamos completamente fora daquilo que são as necessidades do cliente e perderíamos o negócio. Esta é a forma que nós temos de conseguirmos combater, fazendo desenvolvimento em Portugal e as produções noutros países.
Samuel, acabo este programa, esta conversa, perguntando-lhe se estão a pensar ou a considerar novos mercados, expandir a empresa para novos mercados.
Nomeadamente, ao nível da produção, nós neste momento o foco está em estabilizar as estruturas que temos, não temos para já a necessidade de alargar, tanto ao nível da produção, como diria, do cliente final. Estamos em algumas frentes que gostaríamos de consolidar. Este ano também, com algumas alterações até geopolíticas, acreditamos que poderá ter algum impacto naquilo que é o nosso negócio. Por isso, gostaríamos muito de consolidar aquilo que já temos. Já são algumas geografias. Os recursos também são limitados para nós. E gostaríamos muito de consolidar aquilo que temos e conseguir continuar a prestar um serviço de excelência aos nossos clientes.
Samuel, muito obrigada por se juntar a este negócio à Lupa pela AMI.
Obrigado a nós.
E assim que fechamos mais um episódio deste podcast, regressamos na próxima semana com um novo tema e outro convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.